J1 Talks. Quanto vale a sua ideia?
Este episódio é um oferecimento de J1 Seeds, da ideia à marca.
Este é o J1 Talks, o podcast de empreendedorismo Made in Japan. Eu sou o Dino.
Eu sou o Emanuel Cáceres e hoje a gente está aqui com Lucilene Yukawa. Falei certo, Lucilene?
Isso mesmo.
Yukawa, obrigado por participar hoje do nosso podcast, J1 Talks. Eu vou começar pedindo para você se apresentar. Quem é Lucilene Yukawa?
Bom, a Lucilene Yukawa é mãe de 4 filhos, vó de um netinho, tenho 31 anos de Japão, sempre aqui no estado de Toyama, já me considero uma Toyama Jin. E cheguei como todos os decaceques, né? Comecei a trabalhar em firmas de produção aqui no Japão, aqui no, especificamente, né, na região de Takaoka, em madeireira, e trabalhei por 5 anos, aí até depois que eu fui mudando a minha cabeça, que eu achava que eu poderia correr atrás de algo mais, né? Mesmo lá atrás, onde as coisas eram mais difíceis, né? Porque a gente chegava com a perspectiva do quê? De trabalhar numa firma de produção, fazer um dinheirinho, né? Colocar debaixo do colchão e bora Brasil, né? E não é bem por aí. E aí eu também não queria só isso. Eu queria continuar aqui, mas não queria continuar trabalhando numa fábrica de produção. Não desmerecendo, mas também eu achava que eu poderia acrescentar algo mais também, né? E essa sou eu.
Perfeito. Você é de onde no Brasil?
Interior de São Paulo.
É, qual cidade?
Catanduva. É do Rio Preto.
Sei. Que legal. E você veio em que ano pro Japão?
Eu vim em 1990. Eu cheguei aqui acho que em 1994.
94. E tá direto aqui? Nunca voltou pro Brasil?
Não, eu voltei nesse intervalo, né? 2 vezes com a família. Uhum. E aí depois, o ano passado, devido eu montar um escritório no Brasil também, eu acabei voltando mais vezes a trabalho. Mas aí aqueles correndo, nada passeio, nada para ficar curtindo família, sempre aquela rapidinha, né?
Só trabalhar, né? Então, uhum. Você falou que trabalhou em linha, em madeireira, você veio como a decassegue mesmo. Você saiu do Brasil por quê? Para tentar o sonho aqui no Japão?
Eu era casada, né, com um descendente, e na época eu era professora, eu dava aula de inglês num colégio de freiras, até lá na região de Catanduva. E na época meu marido, né, não estava bem, tá? Aquela história que o Japão era muito atrativo, né? Você vir para cá, conseguir dinheiro, com 2, 3 anos você compraria casa, carro. E a gente é de família humilde, né? Então você tem que ralar e suar para conseguir as coisas. Aí foi quando ele falou, eu vou na frente. E aí logo em seguida você vai, porque eu já tinha uma filha, né? Nessa época nós tínhamos uma menininha de 1 aninho. E aí foi quando ele veio primeiro e logo em seguida eu vim com a filha.
Hoje os filhos estão todos aqui com você?
Eu, no Brasil, na época, a gente era recém-casado e só tinha a menina, né? Sim. Mas depois, mais 3 nasceram aqui.
Ah, que legal. E como que foi esse início para você aqui? Você começou a trabalhar em fábrica, tinha ideia de voltar. Em algum momento você pensou em abrir seu negócio ou já veio pensando em abrir um negócio aqui no Japão?
Não, na época a intenção era mesmo trabalhar aqui, juntar um dinheirinho e voltar para o Brasil, né? Mas sim, aí eu fui adorando essa cultura, sabe? A segurança que o país oferece. E na época oferecia até mais do que hoje, para falar a verdade, né? Uhum. A estabilidade financeira que nós tínhamos, econômica, que era bem melhor do que hoje. Então sim, eu falava, vai, para que voltar para o Brasil? E às vezes é aquela história de todo mundo tentar montar um negócio, não dá certo e ter que voltar, né? Então foi na onde que eu acabei querendo ficar por aqui. Mesmo assim, depois da madeireira, eu trabalhei numa firma de alumínio, né? Nessa de alumínio também, de produção, foi quando eu conheci um Tantosha, né? De uma empreiteira. E ele tinha muitos filipinos na empreiteira dele. E ele não dominava inglês. E como eu falava, eu ajudei ele, né? Dentro do carro do Solguei, na época. E ele falou, nossa, você não quer me ajudar? Eu falei, mas eu não sei nada de japonês. Ele falou, não tem problema, eu sei português. E foi aí que eu comecei a ser motorista, fazia Solguei e fazia Tsuyaki para os filipinos.
Entendi.
E aí que começou a nascer a paixão por ter alguma coisa própria, né?
Tá, mas você já tinha empreendido alguma vez no Brasil? Você era professora lá, não?
Não. Não.
A primeira vez que surgiu a ideia da possibilidade de ter o seu negócio próprio foi aqui, então, né? Nessa época.
Sim, foi aqui no Japão.
Entendi. E você já tinha alguma experiência com contato com pessoas, como recrutamento? Você começou a falar com esse Tantosha, né? Mas você observou alguma coisa dentro da fábrica do tipo, ah, eu acho que eu posso fazer isso?
Não, eu sou assim muito comunicativa, sou uma sagitariana, né? Então, sou bem comunicativa e olhando a dificuldade, eu sou muito daquela de querer ajudar, sempre tá por perto. E na época tinha muitos filipinos que faziam sacrifício para se comunicar, porque queriam um documento, queriam um atestado de trabalho, um atestado de residência. E aí eu vi e falei, ah, por que não ajudar, né? E aí foi quando eu comecei a conversar com o Tantosha, olha, tá pedindo isso, ó, tá falando para você tal coisa. Foi aí que as coisas foram fluindo.
Tá, isso era que ano?
Ah, isso daí foi acho que em 98? Não, acho que
90,
não.
ah, 90.
Não, já foi em 2000, mas é, 2000, ano de 2000.
Tá. Então, em fábrica, você ficou pelo menos 6 anos. Quando? Sim. Aí, tá. Quando que deu start? Porque, enfim, você na apresentação falou pessoalmente, mas você tem uma empreiteira hoje aqui, né?
Sim, vamos lá. Aí eu virei Tantosha, né? Eu era só
Sim.
motorista. E como eu sou muito pereta, né? Eu ajudava toda vez que alguém faltava no escritório, ajudava às vezes mexer na parte de time card, que era aquele método antigo, onde contava os dedos da mão, dos pés, para ver quanto hora extra fez, sabe? Então eu acabava ajudando, então eu fui saber, tendo um pouco de conhecimento, um pouco de cada coisa.
Sim.
Nesse tempo eu tinha, na época era um chateau, que eu não gostava assim muito do jeito dele tratar os estrangeiros, que eu achava que a gente está dando lucro, para que falar tanto mal de estrangeiro, né? Aí na época saí dessa empreiteira, que aí é lógico, passaram-se vários anos, né? Eu conheci um outro chateau japonês que queria montar uma empreiteira voltada para estrangeiro, que queria fazer uma história diferente para os estrangeiros, e na verdade aconteceu a mesma coisa. Tudo era gaijin, não pode, gaijin, gaijin, gaijin. E foi aí que começou eu nascer a vontade de eu ter a minha própria empresa. Porque eu falava, eu contrato o gaijin, né? Eu sou o gaijin. A gente dá lucro, os gaijins dão lucro para eles, e para que tratar dessa forma, né? E
Sim.
muita coisa também a gente às vezes julga por não entender, né? Por não estar ali no meio. Eu estava vivendo os bastidores, né? Mas
Sim.
aí, como eu disse, eu sou bem xeretinha, eu fui me informando, fui começando a estudar, fui tirando licenças que exige para você ter uma empreiteira, né? Porque ter uma empresa é fácil, mas para você trabalhar com determinado tipo de serviço, né? Você tem que ter as licenças, as famosas licenças aqui no Japão, as autorizações. E aí foi quando eu comecei. Eu sou muito autodidata e aí comecei a estudar, tirar as licenças e fui indo, falei, pronto, acho que agora eu posso seguir com minhas próprias pernas. Se der errado, é por minha culpa. Se der certo, também por minha culpa, né? E o que tiver que arrumar também teria que ser eu, e não sempre estar na dependência de alguém poder fazer alguma coisa, né? E foi aí que começou a história da Lucilene empreendedora.
Que legal. Esse é um ponto crucial que a gente gosta de entender, que é a incomodação. Existe gente incomodada com a situação, tem bastante.
Uhum.
Gente incomodada que entende que pode fazer algo para resolver um problema e resolver esse problema já diminui bastante. Então, como que foi esse processo que você olhou, viu que tinha um problema? Tá, tinha um chateou que você não gostava. Aí você percebeu que, além de ajudar o brasileiro, você poderia lucrar com isso. Quando foi que te deu esse estalo? Você falou, cara, eu vou fazer isso aí, eu consigo. E começou a pesquisar de ir atrás. E disso daí, quando você abriu a empresa, propriamente dita?
Eu acho que aquela história, a gotinha no copo d'água, né? Foi quando, nessa empresa que eu trabalhava, eram todos japoneses, só tinha eu de estrangeira, né? De brasileira. E tudo era por causa do estrangeiro. Se parasse um carro torto no estacionamento, corre lá que é algum estrangeiro. Se aparecesse um carro riscado no estacionamento, que era uma empresa grande, então eles tinham outros tipos de serviço além de empreiteira, né? Então tudo. E um dia, eu sempre, como eu sou baixinha, eu sempre uso salto. Sempre uso salto. E eu cheguei de salto, peguei o butchô da época falando mal de mim para a japonesa, que não era para se preocupar, porque logo eles iam mandar essa gaidinha embora. E ela falando que realmente, porque onde já se viu com 40 anos usar salto alto? E a implicância dela comigo era o salto. E aí, aquilo me doeu, sabe, naquele dia? O tanto que eu estava ali correndo, ajudando eles, a empresa a crescer, e uma se preocupar em falar do meu salto alto, e ele ainda dando trela para ela, sabe? Ah, relaxa, que isso daí a gente vai mandar ela embora logo, porque a gente vai contratar um japonês que fala o idioma. E aí eu peguei e falei, sabe uma coisa? Vocês não precisam de estrangeiro nenhum, eu também não preciso de japonês nenhum, e vou correr atrás. E aí foi quando fez aquele boom, sabe? Você acorda, você pisca o olho, parece que você começa a ver por outra lente, né?
E como que foi esse processo? Que você falou, ah, bom, agora eu vou abrir o meu. Você precisa ir até uma fábrica, ver se ela precisa de estrangeiro, e sim, aí você vai começar a conectar estrangeiros para trabalhar, que você mudou, né, de lado.
Não é todo romantizado igual parece agora, sim, né? Aí começa todo um processo, tá? Eu preciso abrir a firma em primeiro lugar. Para abrir a firma, eu preciso ter dinheiro. Eu preciso procurar um contador. Eu preciso de alguém que me oriente. Então, são várias etapas que você também tem que tapar. Na época, eu já estava pesquisando também um pouco sobre o assunto, né? E aí começou outra saga, né? Porque eu não tinha o dinheiro na época para conseguir a abertura da firma, porque da firma você abre até com ITN hoje. Mas para a empreiteira, no caso, você tem que ter um X de montante para você poder, caso aconteça algo com o seu funcionário, você ter o respaldo, né? E aí começou a saga, ia de banco em banco. Todo mundo falava, não, ai, você é mulher, o que, que você quer trabalhar? O que, que você se acha diferente de outras empreiteiras grandes da região? Então, sempre foi não, 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 não. Até que, né, com dinheiro de família, aí eu consegui montar um X e lá consegui abrir a empresa. E aí começou, primeiro foi a empresa, primeiro passo, né? Ter a licença para isso funcionar. E aí, como eu já estava no ramo há muitos anos já, com empreiteira, como tradutora, fazia sougei, era tantoxa, tudo que você pensava, limpava apartamento, de tudo fazia um pouco. E aí eu fui nos caixás, com a cara de pau, Deus deu para os brasileiros e falei, olha, hoje eu tenho a minha própria empresa, se vocês puderem, né? Quando precisarem de mão de obra, A gente está aqui, assim, mostrei todo o trabalho que eu estava fazendo, toda a estrutura do meu escritório, e foi aí que começou.
Entendi. E nessa hora você já falava japonês?
Pouco, eu arranho bem, tá? Mas não falo fluente, não, mas eu já arranho bem, me viro e me faço ser entendida, sabe? E eu acho que é isso, às vezes, que conquista o japonês. Estrangeiro, a gente não tem obrigação de falar japonês perfeito, de jeito nenhum. E aí você chegar ali no peito, na coragem, montar a tua empresa e mostrar que você também tá ali para bater de frente como qualquer outro, seguindo lei, sabe? Mostrei que o escritório tinha toda uma estrutura de contador, charuxo, ou seja, tudo que era xixi que japonês gosta, sabe? A gente tinha tudo isso. Então, isso, confiança pro caixa, para as empresas, né? E foi aí que a gente foi crescendo. E de uma apresenta a outra, de outra que apresenta a outra, e assim vai indo.
Entendi. Uma coisa, você mencionou que teve lugar que falou, você é mulher. Isso foi um impeditivo? Foi um problema em algum momento?
Sim, no começo sim, porque eles falavam assim, se você é mulher, mas quem que tá por trás de você? Você não tem um marido que te banca? E se acontecer alguma coisa? Quem que vai, sabe? Sempre, você tem 4 filhos, que eu já tinha os 4, né? Como que você vai dar conta? Quem que vai pagar financiamento? Eles estavam preocupados mais com a minha vida pessoal do que com a minha vida empresarial. E isso foram muitas vezes, muitas, 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 muitas. Tem situações de eu agendar, porque você sabe, a gente que é estrangeiro, a pronúncia não nega que você é estrangeiro. Por melhor que você fale um japonês, a não ser essas crianças que nascem aqui, é diferente, né? Uhum. E eu agendar uma entrevista, e eu ia até lá, quer dizer, já sabiam que é estrangeiro, porque eu já falo, meu nome já fala, né? Yukawa Lucilene, né? E aí, a hora que eu chegar, você não conhece, fala lá que quer falar com, sei lá, o Miata-san. Miata-san tem qualquer cara, você não sabe quem é. Uhum. Aí, a hora que chega, fala assim, onake, onake. Aqui usa muito que, sabe? Onake. Sim. Aí você respira assim, oná. Uhum. Aí leva na brincadeira e eu ficar com o cartão, sabe? Pra dar o cartão, olha, sou da Yukawa, sou a Lucilene, e a pessoa com a mão no bolso, não tirar a mão do bolso.
Nossa. Essa é uma situação constrangedora, né?
Sim, aí te juro, eu entrava no carro, chorava, sabe? Aí te juntava aquela época de TPM, de estresse, de mulherzinha, aí você chorava, chorava, chorava. Eu falava, vai, pra que? Onde que eu fui me meter? Tava tão bem, eu tinha um salário fixo, né? E não tinha preocupação nenhuma, mas eu falava, não, não vou ficar com esse pensamento tão pequeno, sendo que eu sei que eu tenho muita coisa para criar, muita coisa para doar, muita coisa para ensinar. E foi indo. Uns fecharam portas, outros abriram. Depois que a gente cresceu, que começou a ser destaque em várias coisas aqui na região, aí muitos ligaram pedindo para a gente colocar, muitos bancos queriam fazer empréstimo, sabe? Aí começaram a chuva. Mas aí era a minha vez, aí eu estava na minha vez de falar não.
E quando você percebeu que começou a mudar, que começou a parar o arrependimento de deixar, assim, de sair, deixar de ser funcionária, para você falar, agora está valendo a pena ser dono. Ou dona, né, do negócio.
Olha, acho que foi depois que eu tava trabalhando, depois de um ano.
Um ano.
Porque esse um ano é aquela história assim, você corre, você tem que contratar funcionários, você tem que comprar carros, você tem que ter toda uma estrutura, você tem que fazer mudança. Então, a gente fazia, eu e a minha filha, né, nós fazíamos as mudanças, trabalhava, montava contrato, fazia tudo 6 horas da manhã, 8 horas já estava dentro do escritório, não tinha salário, as duas pagavam salário para um funcionário, mas as duas não tinham salário. Então aí você via assim, nossa, vai valer a pena, mas esse vai valer a pena nunca chegava, sabe? Tinha hora que parecia que estava de rosca. Aí depois de um ano, foi quando a gente fechou dois contratos bem grandes, né? Com empresas bem grandes. Aí foi aquele... Agora tem meu salário!
Entendi. Então demorou um ano para você conseguir respirar e dizer assim, olha, agora a gente começa a pensar em como crescer. Foi mais ou menos isso?
Sim, aí sim.
Entendi. E você meio que respondeu, mas, claro, essa é uma pergunta adiantada, porque eu sei que tem mais negócios aí no meio de tudo isso, mas teve alguma situação que você foi realmente subestimada, ou por ser brasileira, por ser mulher, por estar começando um negócio, seja lá o motivo, e que depois de tudo isso, você teve uma aproximação de uma instituição ou de uma pessoa porque entendeu que, vixe, eu acho que eu fiz besteira de ter subestimado lá atrás. Aconteceu isso? Ou ainda acontece?
Sim, eu acho que foram duas situações. Uma em relação à empreiteira, né? Que a gente batia de porta em porta o ano inteiro, todo mês, em vários caixás, e eles não... É quando a gente começou a fazer trabalhos também para a comunidade, né? Filantrópicos, aulas de japonês gratuita, não só para os nossos funcionários, mas para as pessoas aqui que quiser, tivessem interesse em aprender aulas de japonês. Coloquei Gakudo para as crianças, né? Então começou a ser um pouco de destaque. Aí uma empresa aceitou a gente, convidou a gente lá, e gostaria que a gente colocasse funcionários naquele caixá, mas a gente já tinha ido mais de um ano, sabe? O tempo inteiro batendo na porta, e era sempre assim, ah, o encarregado não tá, o carro encarregado tá viajando, o carregado... Tava tudo, menos a disposição, em um ano. Aí, nesse dia, ele pediu para que a gente fosse lá, e foi uma contratação bem grande, sabe? De 50 funcionários na época. Então, esse foi um dos... A entrada triunfal, sabe? Voltamos com o tapete vermelho. E uma das vezes, já englobando um outro assunto, né? Que é depois que eu comecei com a escola de futebol Zico, aqui na região. Eu ia atrás também de campos, de fazer um evento para recepcionar o Zico. E todo mundo falava assim, o Zico? O verdadeiro? Tinha gente que falava original, eu falava, gente, será que tem um aqui que eu não tô sabendo? Então, muita gente, por que que você vai querer mulher? Por que que você quer se envolver com futebol? Você entende de futebol? Pra quê, né? E aí foi, até que o Zico veio, foi todo aquele alvoroço, viram que o Zico é verdadeiro, é de verdade, não é fake, né? E foi um evento muito bonito, onde a gente conseguiu trazer várias crianças de várias regiões e daqui também, né? E aí, hoje me convidaram, foi feita uma eleição para eu fazer parte da diretoria da Associação de Futebol aqui do estado de Toyama. Então, eu sou a única mulher e a única estrangeira.
Mas será que tem mais no Japão? Você falou Toyama, não, mas será que...
Pelo que eu saiba, é só eu, por enquanto.
O Meletor sugou isso. Isso é muito relevante. Eu acho que é, de fato. A gente vai entrar, né? É. Não, mas eu acredito que é mérito do resultado, né? Esse é um ponto, Lucilene. Eu não quero entrar nisso nem polemizar nada, mas eu não sei. A bandeira de ser mulher, ter as dificuldades e fazer, é uma bandeira que você levanta ou não? Você é meio que assim, não. Eu sou, fui lá, dei resultado e tá aqui, olha. Por mais que em algum momento isso me atrapalhou, mas resolveu.
Eu não sou muito assim, esse negócio de mulher, né? Ah, é porque a mulher tem que fazer, né? Eu sou muito assim, se eu quero, eu já me mentalizei ali em algum lugar do universo, eu tenho que correr atrás. Eu acho que isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, né? No Japão, a gente sabe que a gente sofre um pouquinho mais, porque é ainda um pouco mais racista, até pelo estrangeirismo, todas essas coisas, né? Mas isso me fez... Eu acho que não pelo fato de ser mulher, mas acho que mais pelo fato de ser estrangeiro, mostrar que a gente é capaz. Se você quer, cara, vai atrás.
Dá, né?
Todos nós temos as mesmas oportunidades, tanto quanto os próprios japoneses. Só para acreditar.
E atrás, né? E qual foi o momento que você falou, acho que eu vou voltar para trás, não vai dar certo isso aqui, não? Teve algum, a maior dificuldade que você falou?
Olha, na parte da empreiteira, quando nós começamos, é igual eu te falei, todos os caixas que a gente, todas as empresas, né, que a gente ia trocar o cartão, fazer propaganda, era igual eu te falei, mas... eu tô vendo aqui o torrão da firma, né? Você não tem nenhum sócio? Não, não tem. Era eu e a minha filha. Mas não tem um homem, não tem um Nihonjin. Então, parecia que eles queriam ouvir isso. Parece que se vissem um nome de japonês, um nome de um homem lá naquele... no torrão da empresa, parece que ia mudar as coisas. Então, isso me fazia, às vezes... que senti bem desanimada. Eu falava, gente, que isso vai fazer a diferença? Que nome ali vai fazer a diferença? Né, um laranja, tá querendo muitas às vezes induzir, se não era algum que estava investindo em mim, sabe? Sim. Então, eu acabava desanimando, mas eu não desanimo por qualquer coisa, não.
É clássico. Bom, que bom, não teve isso, né? Desse modelo de negócio... qual que é o principal desafio dele? Porque é um modelo, eu imagino que assim, você tem duas pontas, uma empresa precisando de mão de obra e a mão de obra a ser apresentada. Qual que é mais difícil de resolver? Conseguir uma empresa para colocar mão de obra ou fazer a mão de obra ir para a empresa que você acabou de colocar?
Olha, hoje, sinceridade, é a mão de obra para a empresa, é o contrário.
A gente tem essa experiência, a gente montou um aplicativo, o JP Empregos, que eu, assim, a gente acabou percebendo isso. A impressão que dá é que é como se fosse um menu de comida e a pessoa não gosta da maior parte das comidas aqui. E a empresa tá aqui, não, tudo bem, pode trazer. Quem não quer, quem teoricamente iria trabalhar, né?
Sim, eu falo assim, ó, de experiência de tudo, de ter sido um decassegue, né, sou ainda decassegue, de ter trabalhado ali com a mão na massa mesmo. Então, eu vi o que eu não queria para mim, o que eu poderia fazer para melhorar, não só em questão de ser uma empreendedora, mas questão de aprender o idioma japonês, me dar bem com o japonês, me enturmar mais com a cultura. Então, eu também fui me adaptando ao mundo deles, para que eu já estou vivendo aqui, então por que não, né? Se eu vou gostar ou não, é outra conversa, mas por que não tentar? E hoje eu vejo que, na minha época, nós não tínhamos nada, né? Até feio falar na minha época, né? Mas quando eu cheguei, nós não tínhamos nada de suporte. Às vezes você ficava doente, você não ia nem na farmácia de medo de gastar dinheiro. Médico, então, só em último caso, porque era um absurdo. Nós não tínhamos seguro-saúde, nem nada, né? Hoje você vê, o governo já priorizou essa necessidade, então tem que ter o seguro-saúde. Muitas empresas, não só da minha, mas de outras também, eu sei que oferecem um monte de coisas para o funcionário e o brasileiro, no geral, não faz. Um exemplo, aula de japonês. Eu tinha para os funcionários, vinha os gatos pingados. Aí o que, que eu fazia? Aí eu abri para o público, aí eu pedi para que quem viesse trouxesse um alimento não perecível, que a gente ia montar uma cesta e dar para as famílias carentes. Aí começou a vir muita gente de fora. Aí nisso reapareceram os nossos funcionários. Aí, através de uma boa ação, eles também estavam aprendendo, mas some, época de neve some, época do verão é praia, some, sabe? Tem essas datas aí de sumiço. A gente tem um plano de carreira, que é funcionário, para tirar licença de lifto, de tamacaque, de crane, ajudar na parte da solda. Ninguém quer fazer. Ninguém exagera, né? Vamos falar assim. Mas é uma quantidade muito mínima da que eu esperava que pudesse ter. Porque não é para mim isso, não é para a empresa. Porque isso daí é deles, o conhecimento é deles, e eles vão levar para qualquer outro lugar que eles forem, né? Mas você vê que o brasileiro fica assim, ai, tirar carteira de lifto, ai, eu não, dois finais de semana, eu não. Ai, de solda, ai, eu não. Então você vê que acaba se acomodando. Aí vem, infelizmente, as reclamações, às vezes, da falta de hora extra ou excesso em alguns lugares, né? Ah, não tem oportunidade de tirar a carteira de lifto, porque se eu tivesse, eu tiraria, e você tem oportunidade, não tira. Então, esse equilíbrio hoje é bem difícil. Então, voltando ao tema, né? Hoje eu acredito que está mais difícil essa pecinha, né, da mão de obra chegar até a empresa. Porque a empresa está lá, ela está carente da mão de obra, né?
Claro. E você acha que pode ser feito algo para reverter isso? Por exemplo, hoje a gente está vendo um fluxo de mão de obra mais qualificada no idioma, pelo menos. Uhum. E você acha que isso põe risco para essa mão de obra que a gente atende hoje, principalmente os latinos?
Olha, eu vejo hoje muitos que chegam aí em novas categorias de visto, né? Vamos falar assim, que é indonesianos, vietnamitas. Tem muitos que chegam com uma fluência no idioma e já chega, eles vão tirar a carteira de lifto, eles vão se especializar. Então, para a empresa, eles ficam com uma mão de obra muito mais especializada do que, às vezes, uma outra que você tem que chamar um tradutor, que você tem que parar o vizinho lá que está mexendo na máquina, oh, para aí um pouquinho, vem traduzir aqui para mim. Então, infelizmente, vai criando esse tipo de mal-estar, às vezes, né? Dentro do local.
Entendi. Mas, enfim, é o fluxo que a nossa comunidade, de alguma maneira, se estruturou para ser assim, né? O excesso de comodidade para a comunidade acabou gerando essa falta de especialização, né?
Sim, e é o que eu falo para o pessoal. Tem gente que fala assim para mim, nossa, eu amo trabalhar numa firma de produção das 8 às 5, parece que eu me sinto bem, eu me sinto útil. Eu falo, ótimo. Mas isso, às vezes, não te impede de querer abrir também os olhos para um estudo, para você fazer uma faculdade, para você terminar o ensino médio lá, parou lá com 15 anos atrás, volta a fazer isso. Ou idiomas, né? A gente tem N idiomas hoje por tudo quanto é lugar. Uhum. Mas é difícil, às vezes tem que nascer na pessoa isso daí, né?
É individual. Mudando um pouquinho, Lucilene, além da Yukawa Jinzai, quais são os outros negócios que você tem hoje no Japão? Ou no Brasil, né?
A Yukawa Jinzai, nós temos hoje no Brasil dois escritórios, né? Nós temos em São Paulo, Mato Grosso, mas voltados para trazer a mão de obra brasileira, no caso, para cá, né? Principalmente os descendentes. Então, a gente mexe aí com tirar visto, passaporte, elegibilidade, todo esse processo, até financiamento de passagem, até chegar aqui para trabalhar. Aí, depois, a gente tem aí o Yukawa Grupo, né? Que hoje foi dividido. Nós temos aí o Yukawa Grupo, onde eu tenho a escola de futebol. Tenho aqui em Toyama, a escola de futebol Zico 10. Agora em Hamamatsu, né? Começamos. Fevereiro a gente já está aí com tudo. E depois eu tenho o EAD para ensino médio. Pessoa antiga no ensino fundamental. Mas esse foi uma decepção. Porque eu achei que ia ter muita procura. Uhum. Mas não tem. O pessoal fala, nossa, eu parei há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Então, mas sempre é hora... Termina, faz o ensino médio, né? Ah, não vou não. Então você vê que, e mesmo jovens, que hoje aí, sei lá, 28 anos, 27, que poderia fazer, não fazem.
Essa parte de EAD é para conclusão de curso fundamental?
Efetivo, né? Vamos falar assim.
E tem pouca procura isso?
Tem. Pouquíssima. Nossa. Eu achei que ia ser uma explosão, para se falar bem a verdade. É pouquíssimos os que procuram. E, então, a gente tem essa parte da EAD, a gente trabalha também com a parte de passagens, né? E depois na assessoria em geral, de visto, elegibilidade, tudo, parte de consular também, a gente orienta sempre, porque a nossa jurisdição é Nagoya, né? Então, fica muito longe, muita gente não tem. Sempre depende de alguém para ir para Nagoya.
E você tem tudo isso dentro do grupo. Você tem uma agência de passagem também?
Isso.
Que legal.
Agora, a parte de EAD, eu queria até aproveitar a oportunidade de desmitificar. Tem gente que fala assim para mim: ah, EAD, Deus me livre, online, cursos online, isso daí é para quem não quer estudar. Gente, hoje isso daí já caiu por terra. Eu fui numa palestra na Volvo, no Brasil, uma vez, onde eles falavam assim que quando eles faziam os currículos das pessoas, eles viam lá, Emanuel, faculdade na USP, no Silene, na PUC, e eles iam naqueles nomes grandes de faculdades, né? E depois viam lá, João, não sei que lá, EAD, não sei que lá, online. Eles já nem liam com atenção, porque online. Aí, com o tempo, eles começaram a ver que não. Os cursos online, eles estavam desenvolvendo muito mais características nas pessoas do que às vezes a faculdade em si, porque aquele que paga a faculdade ali 3 anos, né? Você sabe que cria depois uma certa liberdade com o professor, você mata a aula, você paga o amiguinho, você copia e cola do vizinho. Infelizmente é esse. Agora, o online, ele tem que criar, em primeiro lugar, disciplina, ele tem que ter disciplina, ele tem que estipular um horário para ele. E ele se programar, ele tem que fazer um programa para ele mesmo. Hoje eu vou estudar 2 matérias, amanhã 3, amanhã 5. Ele tem que se autoprogramar, embora já venha uma programação, mas devido à necessidade dele, ele também pode modificar isso, né? Então ele começou a ver que esses indivíduos, né, vamos falar assim, essas pessoas que vinham de EAD, de online, eles tinham muito mais discernimento e determinação do que muitos que vinham de faculdades renomadas. Então, foi na onde eles abriram as portas também para várias faculdades online, para quem tinha feito, né, online. E é isso que eu sempre falo para o pessoal também.
É um paradigma que foi quebrado, né?
Sim.
Sim, perfeito. Só uma curiosidade. A Yukawa Jinzai, ela começou em que ano?
Que foi em 2016.
2016, entendi. E aí, todo esse restante que você está falando foi depois disso, né? Tipo, a parte de EAD, agência,
Sim.
assessoria.
Daí o Kawa nasceu, começaram a nascer as coisas juntos.
Essas empresas. E aí você comentou da escolinha do Zico, né? Como começou isso? Da onde que veio esse contato com o Zico? Por que uma escola de futebol e por que Zico, né?
Meu filho, né, quando ele era menor, ele era fanático por futebol. E aí eu via que quando ele ia na escola não tinha professores, né? Eram os pais que brincavam com as crianças lá. E eu falava: nossa, se tivesse uma escola aqui por perto, né, seria tão bom. E ele era meio que diferenciado. E aí eu comecei, na época, já procurar vários lugares, várias escolas, né? Mas tinha em Tóquio, não era aqui na nossa região. E aí, quando eu comecei também para eu fazer franquia, era muito caro, não batia a conta, né? Foi também não vou. Na época, meu filho estava com 9 anos, você vê que a escola foi sair agora quando ele estava com 16. E aí, eu indo para o Brasil uma vez, eu conheci um pessoal que conhecia o filho do Zico. E aí me apresentaram, que foi o Bruno e o Thiago, os dois filhos dele. E aí a gente começou a falar. Eles disseram que o Zico também tinha uma intenção de abrir uma escola Zico aqui, mas devido ao contrato dele com o Caxim, ainda não estava nada definido. Então essa conversa ficou uns 3 anos, o tempo aí do antes do corona, um tempão, né? Aí até que o Zico falou que já estava liberado, que poderia ser. E na época também, antes de outras escolas, a filosofia da Zico 10, né? Então, era tudo que eu também buscava. E foi onde que as coisas foram se casando e deu tudo certo.
Então você foi a primeira franqueada da Zico 10 aqui no Japão?
Então foi. Aí eu
Legal.
abri, aí um outro brasileiro, né? Abriu em Okinawa, o Roberto. E aí, como a nossa região judia bastante, sabe? É muita neve, é muito inverno, a gente tem muito mais inverno do que tempo bom, né? E aí eu comecei a falar, por que não em Hamamatsu? Aí quando eu conversei com a Zico 10, falei da minha vontade de montar, e aí deu tudo certo. A gente fez uma pré-inauguração, né? E agora dia 26, para fevereiro a gente começar com as aulas.
Vocês abriram lá, parabéns. Eu ouvi falar muito bem do evento eu não sei se foi inauguração, né?
É, foi um start inicial, né?
Um start lá, eu ouvi falar muito bem, parabéns pelo projeto. E, ok, o que te motivou inicialmente, legal, mas qual que é o seu objetivo com esse projeto agora para o Japão?
Não só meu, como da escola Zico 10 também, né? É resgatar essas crianças, sabe? Que muitos hoje só vivem em torno aí de telefone, iPad, redes sociais, para que eles possam ter um pouquinho mais de vida. E o futebol, o esporte, né, traz isso, que é juntar todas essas crianças. Lógico que a base é ensinar o futebol, com certeza. Tem aquela parte que a gente fala formar cidadãos, né? Porque nem todos vão ser jogadores de futebol. Mas quando ele aprende ali a respeitar o próximo, o indivíduo, aquele que é gordinho, aquele que é magro, aquele que é rápido, aquele que é um pouquinho mais lento, mas aquele que faz todo mundo dar risada o tempo inteiro. Então, saber lidar com isso você sabe que leva para a vida. Não precisa ser um excelente jogador de futebol. Mas aí sempre vem aquela pergunta: ah, tá, então a Zico 10 só pensa nisso? Que tem muitos brasileiros que perguntam: não, a Zico 10 não pensa nisso. É lógico que aquela criança que for diferenciado, né, ter todo um potencial, é lógico que a gente vai ajudar e orientar naquilo que tiver ao nosso alcance também. Não vai ser a nossa prioridade, né? Porque a gente não é aquelas escolas de, como fala, olheiro, né? O nosso intuito é escola de futebol, é orientar, porque tem crianças que vêm que eles querem aprender a driblar, querem aprender a dar um elástico. E isso você só aprende como? Na brincadeira informal. Porque quando é para jogar, quero ver quem fica fazendo o elástico toda hora. Não consegue, né? Então, ali no informal, a hora que está brincando com a bola é a hora que ele se solta e consegue desenvolver esse trabalho.
Legal. Então, isso é um projeto de vida para as crianças também, né? Isso pode fazer diferença no futuro. Eu ia falar dos brasileiros, mas isso é para todo mundo, né?
Sim,
Tem bastante japonês?
a nossa região de Toyama. A gente tem japoneses, tem russos, tem paraguaios, tem boliviano, tem filipino. Quer dizer, tem de tudo um pouquinho, tem uma mistura. E
Todo mundo.
Hamamatsu também tá tendo bastante japoneses e brasileiros.
Hoje, a extensão dos seus negócios, ele fica em Toyama e a escolinha está em Hamamatsu, ou você tem outros estados que você está pegando com, assim, o Yukawa Group?
Eu tenho em Ishikawa.
Ishikawa, ah, tá aqui do
Na
lado,
cidade
né?
de Hamamatsu, né, eu tenho um escritório ali. Ali nós temos também bastante empresas, né, na parte de produção.
Entendi.
Então, ali com Hamamatsu, a gente hoje também tem um número grande de funcionários ali. Terceiro.
E o que mais tem nessa região são brasileiros ou são outras nacionalidades para esse tipo de trabalho?
Toyama, Komatsu ainda mais brasileiros ali, Ishikawa, né? Nós temos bastante brasileiros ali. Agora, Toyama hoje misturou bastante. Os nossos funcionários, a maioria ainda continua, acho que meio a meio, tanto brasileiro quanto filipinos descendentes, né? Hoje aqui tem muita mão de obra, mas não os descendentes, mas essas novas categorias de vistos, né? Vietnamita, indonesiano, nepalense.
Me parece. É.
Tem palestra?
Sim.
Também bastante.
Dentre tudo que você está fazendo, pô, deu para ver que a parte do Zico tá prosperando, indo para outros estados também. Você tem a parte de funcionários. Você tem algum projeto para o futuro que não tem a ver com o que você está fazendo? Que possa falar, claro, né?
Olha, tem um que é novidade, mas tem a ver com o que eu estou fazendo. Que logo, logo já tá saindo, acredito que aí em fevereiro, março, a gente já falou, possa colocar em prática, mas eu já posso falar assim. Nós estamos montando um training center, né? Uhum. Onde nós vamos orientar as pessoas que querem soldar, aprender a soldar. E levar essa pessoa, né, a tirar as licenças. Porque existe um órgão especializado no Japão, né? Então, a gente tem professores brasileiros e japoneses vão auxiliar a fazer a solda. Porque tem pessoas que, às vezes, já têm a licença da solda, mas não têm a experiência. Outros têm a experiência, mas não têm a licença. Tem, às vezes, a experiência do Brasil, mas chega aqui é totalmente diferente, né? Então, nós estamos já terminando de montar e a gente vai colocar isso aí no mais tardar em março. Então, parabéns. Quer dizer, ó, ter uma mão de obra mais especializada. Uhum. E é lógico que para a empresa que está adquirindo vai ficar mais tranquila e para o profissional também, com certeza, ele vai poder receber aquilo que ele realmente merece, né? A qualificação dele.
Claro. E, enfim, no meio de tudo isso que você está fazendo, Lucilene, o que, que te motiva?
Olha, o que me motiva, eu acho que é deixar um legado bom para meus filhos, que eu acho que eu sempre... Eu acho que como eu fui muito assim, desde quando eu casei, a família do meu ex-marido na época era contra, né? Eles não queriam que japoneses, cara de japoneses, casassem com brasileira. É, depois chegou aqui, também foi um baque você, eu achar que todo mundo tinha cabelinho chanelzinho, pretinho, né? Aí chegar aqui era todos os cabelos laranjados, todo mundo de calça jeans. E a mulher, eu sofri, eu falo por mim, outros não sei, mas eu sofri muito. E eu acho que, eu sempre falei para os meus filhos, a gente não tem que se sentir menor que ninguém, menos que ninguém. Todos vocês são capazes, basta acreditar em vocês. O que eu passo para eles é isso. A gente não precisa ficar milionário, porque hoje também ninguém fica. Mas quando você luta com prazer daquilo que você conquista, e você olha para trás, você vê que está deixando muita coisa boa para outras pessoas. Então, eu acho que isso é o... Isso não tem... É isso que me motiva. E graças a Deus, meus filhos todos... a menina fez faculdade aqui, que é a mais velha. O segundo está no último ano de fisioterapia. O terceiro está na Ásia, da Daigaku, mas agora foi para a Espanha jogar futebol. E o terceiro é pequenininho, tem 13 anos ainda, tá? É basquete. Então, tem muita coisa ainda. Mas é isso que eu acho que me motiva, é mostrar para os filhos que eles também podem fazer o que eu fiz, sabe? Eu conquistei sem saber ler, sem... Eles também podem, já tiveram, quer dizer, nasceram aqui, leem, falam como japonês, né? Então, eles podem fazer melhor que eu.
Legal. Uma curiosidade aqui, o Palmeiras tem lá a presidente Leila, né? E...
Palmeirense. Tá...
Ah, ser palmeirense, eu já ia perguntar isso, justamente isso, né? Que é um dos clubes de maior sucesso hoje no Brasil, né? Vem tendo uma constância de títulos, né? E eu ia perguntar qual é o seu time e se você tem, né, algum sonho de dirigir um time aqui no Japão também?
Olha, sou palmeirense. O pessoal até brinca às vezes comigo, dizer, ó, Leila chegou, né? Mas eu acho assim, que as oportunidades vão aparecendo. Tem coisas já que... aqui do estado de Toyama, que o time de futebol daqui já me chamou para conversar vários assuntos, né? Então, eu acredito que as coisas vão aparecendo. Assim como nunca, nem dos meus melhores sonhos, um dia eu ia imaginar ter parceria com o Zico e depois ser uma das diretoras da Associação de Futebol do estado de Toyama. Então, eu acho que se tiver que ser, será. Desafio, eu gosto bastante.
Com certeza. Bom, não tem relevância nenhuma, mas eu também sou palmeirense, tá? Bom, assim, não, fantástico.
Aí, não tem relevância nenhuma, eu sou São Paulino. Mas todo mundo tem título aqui esse ano, então tá tudo bem, né?
Tá tudo bem, né?
Estamos em casa, então, estamos em casa.
Sim. Bom, legal. Como eu imagino que nessa hora, como a gente fala com um público que... está se desenvolvendo e buscando negócio no mercado, Lucilene, qual que é a sua visão de mercado hoje E você vê muita diferença para começar um negócio hoje do que quando você começou a Yukawa?
Eu acredito que hoje é bem mais, tá mais fácil, né? Hoje, até onde você ia abrir, com quem você falar, você não tinha esse tipo de acesso a essas informações. E às vezes quem tinha também não queria te passar, né? Então, eu acho que hoje tem mais acesso à internet também, hoje é de uma forma mais escancarada, né? E mesmo assim, tem muitas pessoas que fazem questão hoje de te orientar, muitos órgãos, né, até da comunidade brasileira também, de ajudar, de orientar. Então, eu acredito que aquele que queira mesmo, eu acho que hoje tem a faca e o queijo na mão, é, sabe, querer fazer e correr atrás, né?
Você acha que está mais fácil hoje,
Sim, eu acredito
de
que sim.
maneira geral? Nossa,
Até para
legal.
muitos lugares hoje. Embora é difícil, mas ainda é mais fácil do que lá atrás.
Bom, perfeito. Para finalizar, tem uma mensagem que você queira deixar para o mercado, um assunto que você queira expor para o mercado?
Eu acho que seria mais assim em relação que, sabe, da pessoa que tem um sonho, que tem um objetivo. Gente, foco, corre atrás. Nem pode ser gordo, se é magro, se é mulher, se é homem, isso não importa nada. O que vale é ter o objetivo e o resto é resto. Não ficar se, sabe, miliciando com um monte de coisa, não.
Bom, perfeito. Acho que deu, né, Dino? Aqui eu acho que foi inspirador. Eu acho que vai ser bem motivacional para bastante gente, assim, entender essa resiliência e o seu processo aqui. Obrigado pelo tempo.
Eu te agradeço.